Recentemente, o neto do ex-presidente Lula, o pequeno Arthur, de 7 anos, morreu, causa de infecção por meningite bacteriana. Os pais ficaram apavorados com a notícia. 4 casos de meningite bacteriana foram registrados em Juiz de Fora, em março, mas não há registro de mortes. Eu recebo aqui nos estúdios do jornal Em Dia com Notícia a médica pediatra Deise Maria Amaral Espírito. Doutora Deise vem aqui falar conosco a respeito dessa doença, a meningite. Doutora Deise, seja sempre muito bem-vinda. A última vez que esteve aqui foi sucesso. Recebemos novamente, braços abertos, aqui a presença da senhora.
Muito obrigada, Marilda. A você e a todos os ouvintes da Rádio Educadora nesse instante. E eu só tenho a agradecer pela oportunidade de poder esclarecer mais um pouquinho sobre esse assunto tão polêmico.
O que é a meningite?
Bom, a meningite é o termo que usamos referente à inflamação das meninges. Essas meninges, na verdade, elas são membranas bem fininhas que envolvem todo o nosso sistema nervoso. O sistema nervoso, nesse caso, engloba o nosso cérebro e toda a medula espinhal. Essa medula que passa dentro das nossas vértebras, dentro da nossa coluna, exatamente. São essas meninges que são atingidas pelo processo bacteriano.
Quando se fala dessas meninges, entende-se que existe mais de uma. A bacteriana é apenas uma, é um tipo de meningite que existe, né?
Exato. Existem também as meningites virais, que são as mais comuns e, felizmente, benignas, e também as meningites fúngicas, que a gente, felizmente, também não está encontrando com tanta incidência mais em nosso país.
Quando a senhora fala de incidência no nosso país, existe no Brasil hoje casos de epidemias de meningite? Já existiu epidemia de meningite aqui no Brasil?
Sim, na década de 70 e 80, houve vários casos relatados, inclusive direcionados a hospitais de referência, como o Hospital do Caju, no Rio de Janeiro, e outros hospitais também de nosso estado, como em Belo Horizonte, que serviram de base para o tratamento desses casos.
Doutora Deise, como que se adquire a meningite? Como que a pessoa pega a meningite? No caso, não sei se o termo é esse, pega a meningite. Ela está por aí, de repente, pega a meningite.
A meningite, ela normalmente é adquirida pela transmissão de uma bactéria que cerca de 10 a 15% dos indivíduos tem na sua garganta, também chamada de orofaringe, né? Então, todos nós podemos ter o meningococo na nossa garganta.
A bactéria mora, então, na garganta?
Mora na garganta, como um comensal. Fica lá quietinha, sem dar qualquer sintomas, e pode ser transmitida de indivíduo a indivíduo através do uso de copos, talheres e até de microgotículas de saliva que nós expelimos ao falar, ao conversar. Então, é importante que se entenda que o meningococo, essa bactéria, ela não fica no ar. Ela é transmitida literalmente de indivíduo para indivíduo através da fala e de uso de objetos em comum.
No caso, ela precisa de um hospedeiro, ela precisa de uma pessoa para se manter viva.
Exato. Por isso mesmo que aboliu-se o uso de determinados tipos de esterilização de ambulâncias, de salas de atendimento, quando nela passava um paciente com meningite. Hoje se sabe que o importante é cuidar dos contactantes e, naturalmente, se saber o tipo de meningite que é.
Eu estou recebendo aqui no Jornal Em Dia com Notícia a médica pediatra. Doutora Deise vem falar pra gente hoje a respeito da meningite. Recentemente, o ex-presidente Lula perdeu o seu neto, o pequeno Arthur, de 7 anos. Ele, segundo as informações, ele morreu por causa de infecção por meningite bacteriana. Doutora Deise, a meningite, ela é uma doença hereditária?
Não, ela não é hereditária. O que ocorre é que, ao adquirir a bactéria do indivíduo portador são para um indivíduo susceptível, como o próprio nome diz, por uma falha imunológica desse indivíduo ao receber, ao pegar, vamos dizer assim, a bactéria, é que ele pode desenvolver a doença meningocócica. E que causas poderiam ser essas? A gente não conhece exatamente o que faz o indivíduo de sadio, portador sadio da bactéria, passar para um indivíduo doente. Acredita-se que possa ocorrer aí uma janela de falha imunológica ou até mesmo indivíduos portadores de certos tipos de anemia, como anemia falciforme, a talassemia ou indivíduos que retiraram o baço. Esses indivíduos a gente já sabe que já tem, pelo próprio quadro em si, uma deficiência imunológica. Então, esses exigem um maior cuidado.
Quando a gente fala da doença, doutora Deise, é para ficar bem claro para o ouvinte da Rádio Educadora, até para a gente não criar pânico também nas pessoas. A senhora disse que é possível que a maioria da população tenha a bactéria viva na garganta. Porém, algumas pessoas não desenvolvem a doença. Nesse caso específico, a pessoa que tem a bactéria, mas não desenvolve a doença, qual o motivo dela não desenvolver a doença?
A gente ainda não tem exatamente os fatores esclarecedores desta causa. Por que que um indivíduo portador do meningococo, seja ele de qualquer uma das famílias, que nós temos aí 5 tipos de famílias, né, do meningococo, a gente não sabe ainda. A parte do estudo imunológico diz que, por alguma razão, ele simplesmente se desloca da garganta, da retrofaringe do indivíduo, vai até a sua árvore respiratória, dali ela ganha circulação e vai até a meninge, entendeu? Agora, o fator exato e o momento exato que isso ocorre, a gente não sabe precisar com certeza.
Quando se fala de meningite viral,
Elas são mais comuns no inverno, mas existem doenças que felizmente estão sob controle, né? Através das vacinas, que também podem cursar com essa complicação da meningite, como é o caso da catapora, da caxumba, da rubéola. Esses vírus causais destas doenças podem sim, num determinado momento, adquirir a capacidade de invadir a meninge e produzir todo o efeito que seria concernente a esse tipo de doença.
É possível, então, a pessoa que adquirir uma catapora, ela desenvolveu a meningite?
Infelizmente, sim.
Uma catapora pode levar uma pessoa à morte, então?
Uma caxumba pode, infelizmente, sim. Felizmente, com o advento das vacinas, as crianças estão adquirindo produção de anticorpos capazes de tornar o corpo menos vulnerável a este tipo de complicação. Então, por exemplo, eu vacinei com a tríplice viral. Então, eu peguei caxumba, rubéola e sarampo, porque o vírus do sarampo também é bem complicadinho quando ele invade a meninge. Se eu entrar em contato com esse vírus, se eu tenho sarampo, mas tenho no meu corpo anticorpos produzidos pela minha vacina, administrada lá na primeira infância, a chance disso se complicar com a meningite cai para menos de 10%. Então, é importante que fique bem claro que a vacina pode doer um pouquinho naquele dia, mas vai doer muito menos no futuro dessa criança.
Ô, doutora Deise, falando da meningite bacteriana, que foi a que atingiu o pequeno Arthur, essa meningite, a senhora disse que existem famílias, né? Que seriam as famílias?
O meningococo tipo A, B, C, Y e W.
Sim.
No Brasil, as mais comuns ainda são as do tipo C. A e B, já houve epidemia, como essa na década de 70, e que, graças a Deus, não digo erradicadas, mas estão pelo menos desaparecidas, controladas,
né?
Controladas, vamos dizer
assim.
A do tipo Y e W são mais encontradas em alguns países da Europa e norte da África. Por isso mesmo que as vacinas para elas não são encontradas de rotina nos nossos postos de vacinação.
Algumas informações da imprensa mostram que o pequeno Arthur teria sido infectado por uma bactéria da família W. Será que a gente consegue especular, vamos assim dizer, que a gente não tem informação, de onde teria vindo esse contágio com a criança? Até porque parece que a bactéria, ela é muito forte, né? Ela pega a pessoa hoje, 3-4 dias, se não tiver o tratamento, pode levar à morte.
Infelizmente, pode ser questão até de horas, né? Ela se difunde muito rápido. Agora, definir com precisão de onde veio esse indivíduo portador desse meningococo, que infelizmente dizimou essa vidinha, é difícil, porque muitas vezes é um portador são, né? Que de uma forma saudável possa ter conhecido esse garotinho, entrado em contato, né? E num país onde se tem tanta migração de um canto a outro, a gente pode muitas vezes encontrar com indivíduos vindos de outros países, adquirir de uma forma, vamos dizer, entre aspas, saudável, esse meningococo W, não ter nada, vai lá, transmite, e esse garotinho, infelizmente, veio a desenvolver a doença.
A meningite fúngica, ela é relacionada ao tipo de fungo?
Correto. Normalmente, esse tipo de meningite, ele era muito encontrado nos locais onde pessoas entravam muito em contato com fezes de pombos.
Dizem que pombo passa doença só de olhar para ele.
Então, eles têm um fungo chamado Cryptococcus neoformans, que ele é tão grave quanto o nome é feio, entendeu? Ele invade a meninge e dá um tipo de meningite também considerada muito muito grave. Tanto que há hospitais já posicionados para atender esses casos, porque por serem mais raros, eles já estão voltados para esse tipo de acompanhamento.
É preciso ter cuidado, então, doutora Deise, com esses pombos praticamente urbanos, né, que ficam na casa da gente, que ficam na rua.
Correto. Quanto mais longe, melhor. Não há necessidade de matá-los, claro. Uhum, uhum. Mas é claro que respeitando a individualidade de cada um, principalmente no que se diz respeito às fezes do animal. Porque às vezes você não tem o animal em casa, mas você entra em contato com as fezes, né? Uhum. Então lavar com água, se possível, sabão, evitando de varrer, entendeu? Uhum, uhum. Para que não haja aspiração desse fungo e com isso alguma complicação.
Doutora Deise, falando da meningite, é possível que a gente consiga evitar o contágio?
O contágio em si é muito difícil exatamente pela forma que o meningococo se apresenta, uhum. que é totalmente assintomática. Mas uma vez tendo-se vacinada a criança, né, com as vacinas, todas direitinho, e contando com a proteção dos contactantes, uma vez diagnosticado o meningococo tipo A, B ou C, uhum. e cuidando desses contactantes, dificilmente você vai conseguir a complicação. É importante que se entenda que na meningite viral, a gente pode ter uma meningite, mas você não tem cuidados exatamente medicamentosos com contactantes. Não. Você pode ter um caso na escola que você pode avisar as mães, a professora, olha, houve um caso, o paciente está internado, mas é uma evolução benigna que dificilmente complica. Agora, uma vez evidenciado a origem meningocócica, é importante se isolar o paciente. Tá, ele vai ficar num quartinho em isolamento respiratório. Essa é uma forma importante de evitar que ela se dissemine.
Como que ficam os pais? Existe um tipo de exame prévio que um pai ou a mãe pode fazer, ou qualquer outra pessoa, para saber se é portador ou não de uma bactéria?
Se nós fizermos, cerca de 10% vai com certeza encontrar num swab, né, que é essa cultura de retrofaringe, vai lá encontrar o meningococo. Mas como ele é assintomático, a gente já diz, olha, você como qualquer um aqui da nossa população pode ter, vamos só observar. Uhum. E torcer para que ninguém, através de uma janela imunológica, possa adquirir esse mesmo meningococo e desenvolver a chamada doença meningocócica.
Na dúvida, a pessoa deve recorrer à vacinação ou não? Por exemplo, eu posso chegar a um posto de saúde e pedir para ser vacinado?
Em caso de surto, sim. Em caso de que você tenha observado, por exemplo, um caso lá em São Paulo, outro lá em Belo Horizonte.
Distante,
casos,
né?
Distantes, isolados, uhum. onde não houve esse contágio, esse contato prévio respiratório, não.
Não há
a menos que o indivíduo fale, não, mas eu sou uma pessoa que viaja muito, uhum. eu vou fazer um tour pela Europa, não, eu vou para o norte da África fazer uma reportagem. Aí sim, uhum. a gente pode requerer junto aos órgãos públicos ligados à Secretaria de Saúde esse tipo de vacinação. E em caso de mães que também queiram vacinar os seus filhos, a gente tem em redes particulares essa vacina meningocócica para esses meningococos não encontrados na vacina da rede pública, que seriam aí o meningococo A, B, Y e W. Nós temos na rede pública o meningococo C, uhum. a vacina, melhor dizendo.
De forma gratuita, né?
De forma gratuita.
Doutora Deise, o tratamento da meningite em si, como que ele se dá? É um tratamento tão violento quanto a própria doença?
Sem dúvida. Ele tem que ser violento, porque a partir do momento que o meningococo entra na meninge, ali ele tem passe livre para qualquer área do seu sistema nervoso, incluindo a periferia. Então você pode encontrar manchas arroxeadas na pele, como se fossem picadas de inseto, com a diferença de que ao comprimi-las, elas não desaparecem. São manchas literalmente roxas, que você comprime, comprime, ela está ali, que é uma vasculite que o meningococo produz na periferia. Depois ele segue para o seu sistema nervoso central, exatamente em centros de comando. Por isso que a gente diz meningite meningocócica é grave, porque o tratamento a ser instituído pode variar de 7 a 14 dias em isolamento, tratamento com antibiótico em altas doses venoso. Os contactantes serão tratados em casa por via oral por 2 dias, sabendo que esse paciente deve sim ser monitorado pós-alta, porque muitas vezes você salva o paciente, mas a complicação vem pós-alta, como a perda de audição, perda da acuidade visual e outras complicações motoras.
Isso significa, então, que pode, doutora Deise, seria quase 100% certeza dizer que aquela pessoa que adquire, que desenvolve a doença, se ela for tratada, sobreviver, ficaria alguma sequela?
Infelizmente, sim. Ah. Tá? Porque antigamente a gente falava assim, a gente deve valorizar quando a criança já dá entrada no pronto-socorro apresentando essas petequias, com vômito em jato, rigidez de nuca. Hoje a gente não pode se dar mais ao luxo de esperar esses sintomas, principalmente em crianças muito pequenas, quando você acha uma febre muito alta, uma prostração que você não encontra a causa. A criança mal tem força para sugar.
Falando de sintomas, a senhora disse alguns aí, mas qual o sintoma inicial que a mãe e o pai devem ter atenção para não chegar ao extremo?
Normalmente uma febre muito alta e uma grande prostração. O importante é que acabou-se essa lenda que criança com meningite tem que ter vômito em jato e rigidez de nuca.
A criança está molinha, está quietinha, não consegue ter força para nada.
Prostrada. Uhum. E quando o pediatra, através desses sintomas, não acha o foco. Claro que como a gente no consultório muitas vezes vê criança com febrão, mas a criança está ativa, deu antitérmico, está bem, está conseguindo se alimentar, a gente fala com a mãe, olha, observa por 72 horas, mas nesse inteirim, eu sempre falo, tudo pode acontecer. Em 72 horas, ou a gente vai embora, fica 1-0 para a sua defesa orgânica, ou é 1-0 para o bichinho. Então, olho no paciente, se está com febre, está dinâmico, está prostrado, mantém em casa, a gente não sabe com o que está lidando, né? O seu filho está ficando muito prostrado, mesmo sem febre? Ele grita, ele chora o tempo todo? Ele está o tempo todo procurando ficar deitado, arredio, sem querer conversar? Olho nessa criança.
Doutora Deise, existe idade específica para que a criança, ou o jovem, ou mesmo o adulto, possa desenvolver a doença da meningite?
Se sabe que a predileção de qualquer agente infeccioso de meninge, ele tem sempre uma maior predileção pela primeira infância e pelo adulto jovem. Dificilmente a gente vai encontrar uma pessoa de mais idade com esse tipo de quadro infeccioso, entendeu? Então, normalmente aquela primeira infância até em torno dos seus 20 a 25 anos. Dificilmente a gente encontra caso. Claro, pode acontecer. A gente não pode dizer que praticamente depois dessa faixa etária está fora de risco, mas é bem mais raro.
Doutora Deise, é claro que, para a gente concluir aqui, entende-se que a meningite é uma doença grave e muito séria, mas não é para as pessoas aqui em Ubar se apavorarem e partir todo mundo correndo para um posto de saúde agora, né?
Correto, isso mesmo. O importante é que a mãe sempre observe o cartão vacinal do seu filho, tá? É claro que a gente sabe que todas nós mães choramos quando vê um filho levando uma agulhada, mas a gente tem que ter ideia e a plena certeza de que é importante se manter o cartão vacinal em dia, ainda mais agora com o advento da vacina da catapora, que chegou também, não tinha, agora já tem, né? De vírus que a gente antes não tinha esse tipo de formação de anticorpos e que hoje a gente consegue ter e com isso evitar complicações lá na frente.
Doutora Deise, para o pai e a mãe que está lá ouvindo agora, o primeiro momento da primeira vacina, levar o filho para poder vacinar, quando que se deve dar?
Sim, a gente tem a vacina normalmente ao nascimento, que é voltada para a tuberculose, né, a BCG. A gente não pode esquecer que é um bacilo que pode também dar meningite, uma vez não vacinado.
BCG é aquela que fica a marca no
braço. Fica a marquinha no braço, no braço direito. Né? E que a gente já avisa a mãe. Mãe, olha, você tem até pelo menos cerca de 6 meses para ver a cicatriz aparecer. Cicatriz feia, que fica vazando a secreção purulenta, que bom, é sinal que pegou. Quanto mais feia, melhor. Vacina bonitinha, que nem parece que aplicou, pode voltar ao posto que seu filho vai ter que ser revacinado. Entendeu? Agora, a vacina para o meningococo específico, do tipo C, que é o que ainda comete em maior parte o nosso continente, ela deve ser aplicada aos 3 meses, aos 5 meses, com reforço com 1 ano.
Tudo isso disponível na rede pública?
Tudo na rede pública. E nesse interim, nós temos, nesses intervalos, também a vacina da catapora. E não esquecer também que o herpes, apesar de não ter exatamente uma vacina a ser administrada para criança, ele também é um agente viral que acomete, sim, a medula. Acomete a meninge, melhor dizendo. Então, a gente tem que ter muita cautela, até mesmo numa lesão que a gente considera banal e que pode se complicar.
Tem que estar sempre atento, né?
Sempre atento.
Muito bem. Recebi, então, aqui no Jornal em Dia com Notícia, a médica pediatra Deise Maria Amaral Espírito. Doutora Deise, caso as pessoas queiram outras informações, onde encontra a senhora?
Olha, o meu consultório fica à Rua Peixoto Filho, 123, sala 106. É o edifício Central Shopping, em frente ao Sindicato Rural, no centro de Ubá.
Tem telefone para contato?
Sim, o meu telefone é 99903-2365.
Conversei então com a doutora Deise. Seja sempre muito bem-vinda aqui, doutora. Prazer sempre recebê-la.
Oh, o prazer é todo meu, Amarildo. Eu agradeço pela oportunidade a você, representando aqui a Rádio Educadora, e a todos os ouvintes.